Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando as nossas transmissões agora para fazer um alerta para você, produtor, diante dessa pressão que o café vem tendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, enfim. Hoje a gente está falando de um café na casa dos 130 centavos de dólar por libra peso e em dias de pressões bastante significativas aí nas cotações lá na Bolsa de Nova York. Para começar a complicar a situação, tem a situação do dólar que também não está nos melhores patamares de preços. Quando a gente traduz isso em preços em reais para o produtor, são preços muito baixos que não o estimulam a participar do mercado, só que diante da chegada da safra ele fica meio sem alternativa. Será sem alternativa? O que ele pode fazer para evitar vender a preços baixos nesse período de safra? Perguntas para quem entende. Jânio Zeferino, consultor aqui para explicar para a gente o que o produtor tem que fazer ou como ele tem que agir para evitar e fugir desse momento de concentração de oferta e pressão nos preços. Jânio, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o produtor tem saída, Jânio, para sair desse momento aí de pressão de preços?
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os 20 telespectadores do Notícias Agrícolas. Olha, tem sim. Tem pelo menos dois mecanismos que são muito pouco aproveitados e utilizados pelos produtores para evitar a venda da sua produção agora, já na boca da colheita, como se fala, né? Tem um mecanismo para quem fez financiamento de custeio pelo Funcafé, não é preciso pagar o custeio agora em setembro, não tem nada disso. Você pode se valer de uma linha de crédito que já está estabelecida. No dia que você faz o seu contrato de custeio, você já tem isso contratado junto, que é a operação de estocagem. Você prorroga o vencimento do seu contrato de custeio, mantendo o seu produto depositado por até 360 dias. Isso é, você vai levar o seu contrato de custeio até outubro, até setembro do ano seguinte. Isto é, você vai ter um ano para comercializar o seu produto. Isso não significa que você tenha que sentar em cima do produto, ficar esperando até um ano para frente, mas sim uma ótima oportunidade para vender. Outro mecanismo também muito pouco explorado pelo cafeicultor principalmente é o chamado antigo EGF, que agora chama FGPP. Por quê? Você pode pegar o seu produto, fazer uma operação de estocagem com ele, a preço mínimo, é verdade, mas você vai ter recurso para tocar a sua colheita até esperar o melhor momento de vender. Não é necessário sair vendendo, colhendo e vendendo, como se faz normalmente, né? Muitos produtores fazem isso e na hora que começa a dar uma estabilizada, mais de 60% da safra já foi vendida.
Muito bem, então vamos entender os detalhes. Por exemplo, essa linha de financiamento para estocagem, ela já está liberada então? É um recurso que já está disponível para o produtor então, Jânio?
Já está disponível. Todo mundo que fez custeio com o Funcafé já tem essa linha de estocagem contratada. Por que que isso não é muito divulgado? Aí são muitos interesses que estão em jogo, né? Que a gente não seria leviando a minha parte ficar falando se é de interesse de A ou B. Mas seja só, o que que você tem que fazer, produtor? Você colheu o seu produto, fez a colheita, depositou no armazém da sua cooperativa, no armazém da sua confiança, aonde você depositar, você pega aquele recibo de depósito, vai lá no seu agente financeiro, que pode ser bancos privados, bancos oficiais ou cooperativas de crédito, e diz assim: eu quero transformar o meu custeio em estocagem. Você vai pagar o juro que está do custeio, que é 9,5% ao ano, e vai ter mais um ano de prazo para poder vender seu produto. Veja só que coisa maravilhosa. Você não vai precisar vender o seu café agora em setembro para pagar o custeio. Se o preço bom, você pode até vender, não tem problema nenhum. Mas normalmente a gente sabe que nessas épocas de vencimento de contrato de custeio, os preços caem, né? Então é isso. Esse é o primeiro mecanismo. Você não precisa pedir nada para o gerente, você não precisa pedir bênção, não precisa fazer nada. Isso é um direito.
Uhum. E qual é o custo desse carregamento aí, dessa estocagem?
É o mesmo do custeio. Juro controlado, 9,5%. Juro oficial. Então, e não tem nenhuma outra despesa, tá certo? Se alguém quiser te cobrar alguma coisa, não tem nada que cobrar. É direito seu, está na norma, está no manual de crédito do Banco Central, e é seu direito, é um direito, na verdade. É uma opção, direito do produtor, de transformar em estocagem ou não. Certo? Esse é o primeiro ponto, né? É muito importante deixar isso claro, tá? Porque muita gente não divulga e o produtor é prejudicado.
Muito bem. E no caso do FGPP, o que ele tem que fazer? Quais são os passos aí para chegar a ele?
É o mesmo caminho. Você pega o seu recibo de depósito, o seu produto no armazém, leva no banco e diz, eu quero fazer uma estocagem. É melhor falar assim, eu quero fazer um antigo EGF, porque fica mais fácil do pessoal do banco entender. Olha, eu quero fazer um EGF do meu café. Seu café vai ser feito pelo preço mínimo de 330 e foi reajustado agora, né? Pelo preço mínimo. E aí você vai ter um recurso por até 240 dias, que são 8 meses, né? Então você vai levar esse produto até lá para março do ano que vem, tá certo? E nesse período você vai ter as oportunidades de vender, de fazer trava, de venda e de aproveitar as oportunidades de negócio. É importante isso? É relevante? Sim, muito, muito relevante. Por quê? Tira a pressão de venda agora no começo da colheita, tira a pressão de venda no vencimento dos custeios e dá para o produtor mais opções de comercialização.
Agora, o produtor deve fazer as contas e deve imaginar que depositar pelo preço mínimo não vale a pena. Por que que valeria, Jânio?
Não, veja só, é só um financiamento que ele vai fazer. Na verdade, é um parâmetro para ver quanto de recurso ele vai levantar de cada saca. Mas ele não está vendendo café a preço mínimo. É só um parâmetro. É um parâmetro para financiamento. Tá certo? Se o café hoje está R$ 420, R$ 430, ele vai pegar R$ 338 por saca. É um valor para ele pagar os compromissos imediatos, tocar a sua vida, né? Com juros de crédito rural. Na verdade, ele não está vendendo café, não está fazendo nada. Tá certo. É importante sua pergunta, Alexandre, para esclarecer o produtor, né? Não existe venda de produto, existe somente, e esse é um valor de referência para efeito de financiamento.
Ele pega esse dinheiro, utiliza para fazer o pagamento da dívida que ele tem no momento, e isso deixa ele tranquilo para negociar o café dele no melhor momento.
Ele ganha mais 8 meses, né? É importante isso aí, né? Você ganha mais 8 meses de prazo para tocar seus compromissos.
E o custo dessa operação, Jânio?
É também 9,5%, né? É juros de crédito controlado, de custo controlado.
Tá? Nem todo produtor faz isso, né, Jânio?
Olha, o produtor, na verdade, é o seguinte, ele tem direito a isso, mas poucos fazem, sabe? Muito pouco, a demanda é muito pequena. Infelizmente, a prática que a gente tem visto nos últimos anos é entrega o produto no seu armazém ou na sua cooperativa e deixa a comercialização por conta deles e não se vale desses mecanismos que estão disponíveis ainda.
Vender a esse preço hoje, Jânio, não compensa, né?
Olha, não compensa, porque é o seguinte, toda vez, a gente sabe que nós temos essa questão do dólar, que o preço do café está muito linkado à questão do câmbio. Nós sabemos que câmbio não vai ter, em condições normais, a gente sempre tem que falar o seguinte, né? Não mudando nada o cenário econômico, o cenário político, o dólar não tem muita possibilidade de reagir. Porém, nós sabemos que a safra brasileira, a safra mundial, existe um déficit de café no mundo, existe uma falta de café no mundo. Isso tem, em algum momento, esse encontro entre a produção, o estoque e a demanda vai se encontrar. Então há possibilidade de alguma melhoria de preço. Existe uma possibilidade de melhoria. A economia americana começa a reagir, agora com essa questão da França mesmo, de ter resolvido a questão do não sair da União Europeia. São muitas questões econômicas que vão ter algum reflexo no consumo e no crescimento mundial. E isso vai ajudar o café nessa escalada aí de recuperação de preços. Não existe nada que haja uma mudança muito significativa.
O que a gente ouve muito, Jânio, é essa especulação que já começa em relação à próxima safra, que teríamos no Brasil uma super safra e que, enfim, isso tem afetado aí a formação de preços. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é fato?
Olha, existe sim essa expectativa que no ano que vem a gente tem uma safra grande. É uma realidade, é uma verdade, né? Mas nós ainda temos um inverno para passar, né? Temos uma florada e temos o clima, né? que pode ainda ter algum reflexo na próxima safra. Então, não, ainda é prematuro. Qualquer aposta nesse momento é prematura. Por isso que é importante você defender o seu produto e ter com ele prazo para liquidar, porque se lá em setembro, por exemplo, a gente perceber que a florada não foi tão grande quanto se esperava, houve algum problema de clima, você está com o seu produto para pegar aquelas janelas de oportunidade de preço que vão ter, com certeza, né? Então, isso que é importante. Não dá para... Neste momento, o mercado mundial especula por uma safra brasileira cheia. Mas, vejam só, todos os anos tem essa especulação antes da florada. Uhum. Isso é normal, o mercado precifica assim, ele joga nessa expectativa, mas ainda é preciso ter um pouquinho de paciência ainda para se afirmar que teremos realmente uma super safra.
Ô Jânio, o que seria um preço interessante para o produtor ficar atento a começar a participar aí do mercado, na sua opinião, óbvio?
Olha, eu penso que qualquer preço na faixa de 470, 480 para cafés bica, já é um bom preço. Vamos falar assim, mas é muito baixo o custo de produção, etc. Não tem jeito, a gente tem que estar na nossa realidade. Ninguém no Brasil ou fora do Brasil, a não ser os cafés muito especiais, que são os cafés comerciais normais, nós temos que pensar que a metade quase do café comercial normal, ele vai para o consumo interno. Nós temos um salário mínimo de 900 e poucos reais. E não dá para se pensar em café muito caro, porque quem consome café no Brasil, já falei isso várias vezes, são as classes C, D e E, que consomem café onde a variável preço é muito importante para eles. Para as classes A e B, a variável preço não é importante, mas só que a classe A e B no Brasil é muito pequena, né? Uhum. Então, quem consome café de verdade entre os brasileiros, são as classes C, D e E. E qualquer aumento de preço traduz em redução de consumo ou substituição por chás ou por outras coisas. Então, não adianta o cafeicultor também querer um preço muito alto e perder metade do seu mercado, que é o consumo interno, né? Não adianta.
Muito bem. Jânio, obrigado, tá, obrigado pela sua participação, pelas suas dicas. Estocagem e antigo EGF. Produtor tem que ir ao banco e exigir os direitos, é isso?
Você falou bem, Alexandre, exigir o seu direito, tá? E se a cooperativa ou a armazém, qualquer um não quiser dar o recibo de depósito, exija também, é seu direito, tá? Não abra mão dos seus direitos, tá certo?
Combinado.
Porque quem luta pelos seus direitos, sim, tem direito, tem possibilidade de exercer a sua cidadania, né?
É isso aí. Recado dado, Jânio. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco e volte sempre, meu caro.
Bom dia a todos.
Bom dia para você. O Jânio Zeferino é consultor aí do mercado do café, já fez parte do Ministério da Agricultura, principalmente do Departamento de Café, entende, sabe do que está falando, então atenção aí você, produtor, não fique somente amarrado aí às negociações da sua cooperativa ou às negociações imediatas de safra para fazer dinheiro. Tem essas alternativas aí importantes, como a estocagem e o antigo EGF. Na estocagem, você renova automaticamente a possibilidade de ficar com esse café por mais um ano, 365 dias, e no caso do antigo EGF, você tem aí sobre aquele café que você tem o comprovante de depósito, a possibilidade de conseguir recursos de cerca de 333, que é o preço mínimo aí do café, por 240 dias, você, ao invés de vender seu café, você pega esse recurso, você paga as suas contas e deixa para participar do mercado no melhor momento. Você tem aí 240 dias para isso, segundo nos informou o Jânio Zeferino. Vá atrás, então, dessas informações e evite aí essa concentração de oferta e, consequentemente, preços mais deprimidos nesse momento. Tá certo? Dicas importantes para você, então. Deixa eu passar para vocês os preços do café lá na Bolsa de Nova York, como estão as negociações nesse momento. De olho na tela, mostro para vocês como é que está a situação agora. Vamos lá. Café em Nova York para maio, R$ 131,25 de dólar por libra peso. O maio, na verdade, ele já perdeu aí a sua funcionalidade. Vale o julho, R$ 133,70 de dólar por libra peso. ganhando um pouquinho, 25 pontos de alta, setembro 135,95, 15 pontinhos de elevação, dezembro 139,50 centavos de dólar por libra peso, 30 pontos de elevação. Esses são os números, portanto, de negociação lá na Bolsa de Nova York. Mercado começando o dia com leve alta e preços na casa aí dos 130 centavos de dólar por libra peso. Com um dólar aí na casa dos 3,10, o resultado é um mercado interno não muito atraente para o produtor. E agora, com a evolução da colheita, consequentemente a pressão de oferta aí no mercado, existe uma possibilidade maior de queda para os preços. Fique atento, então, aos seus direitos, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Vamos repercutir ainda agora pela manhã o resultado da reunião de ontem, que aliás, sobre o Fundo Rural, que aliás não teve um desfecho, foi adiado para amanhã, quarta-feira. Vamos entender o que a frente parlamentar ainda quer negociar em relação ao Fundo Rural, tá certo? É só um instante.